As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Está confirmada mais uma infecção no Médio Tejo, precisamente no concelho do Entroncamento, que nos últimos 4 dias teve registro para 7 contágios. Esta é, aliás, a pior sequência das últimas longas semanas naquele concelho. No que à região diz respeito, nota assim para um total de 12.899 casos, 44 dos quais ainda ativos. Estão confirmadas 12.477 recuperações, a alimentar 378 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém continua como o concelho com o maior número de infecções ativas, num total de 9, seguindo-se Abrantes com 8 e a Torres Novas e Entroncamento ainda nesta lista indesejada, ambos com 7. Os dados atualizados desde o início da pandemia, Orém 3.027 infecções, 2.935 recuperações, 83 óbitos, 9 infecções ativas. Tomar 2.504 casos com 2.443 recuperados, 56 óbitos, 5 infecções ativas. Torres Novas, 1.997 casos, 1.930 recuperações, 60 mortes, 7 infecções ativas. Abrantes, 1.571 infectados, 1.494 estão curados, 69 mortes, 8 infecções ativas. Entroncamento, 1.112 infecções, 1.083 recuperados, 22 mortes, 7 infecções ativas. Alcanena, 1.023 casos, 982 recuperações, 39 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 613 casos, 596 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, não têm qualquer infecção ativa. Mação, 433 infecções, 418 recuperados, 15 óbitos, também não têm infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 270 casos, 257 dos quais dados como curados, 9 mortes, 4 infecções ativas. Sardual, com 184 casos, 178 recuperados, 5 óbitos, 1 infecção ativa. E Constância, 165 infecções, 161 das quais recuperadas, 3 mortes, 1 infecção ativa. A escola secundária Jacomo Raton de Tomar comemorou 137 anos de existência. O aniversário foi assinalado com uma breve cerimónia, na qual marcaram presença, para além dos órgãos diretivos do referido estabelecimento, a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, assim como o Vice-Presidente da Autarquia, Hugo Cristóvão. Nesta sessão, destaque para a entrega da Medalha de Honra do Município a Jacomo Raton. No período de discursos, registro para as palavras de Paulo Macedo, diretor do Grupamento Templários, centrou a sua intervenção no futuro.
São muitos anos. O momento que neste momento a escola vive é um momento normal, de uma escola secundária, mas efetivamente obriga-nos estes 187 anos a pensar no futuro. E a pensar no futuro obriga-nos a pensar que temos que cada vez mais abrir esta escola, não só à comunidade de Tomar, mas a toda a comunidade fora de Tomar, estamos a falar do país inteiro. Era isso mesmo que eu vinha a falar agora com o Sr. Presidente da Câmara, cada vez mais. A escola secundária Jacomo Raton, que foi uma antiga escola industrial, teve que mudar de paradigma, estamos no século XXI, e nós neste momento somos uma escola que tem a maior oferta de cursos profissionais do distrito de Santarém, escola pública, e continuar a ter condições para continuar a ser essa mesma escola, com uma enorme oferta de cursos profissionais, variados, e que leva a que muitos alunos optem por esta escola, precisamente porque a oferta é única, não só aqui no distrito, mas até fora do distrito. E isso é aquilo que a escola deve continuar a trilhar como caminho para o futuro. A ter uma oferta que se imponha pela qualidade, eu até direi mesmo pela excelência, os alunos que terminam aqui, nesta parceria que temos com o Canto Firme, são alunos que estão todos a estudar na parte do ensino superior, depois continuam. Neste momento até já temos professores que foram alunos, e é por aí que temos que continuar a ir, a trilhar o futuro, não é, no desenvolvimento destes cursos tão importantes para o país também.
Neste aniversário também estão aqui a decorrer obras. O que é que a escola tem vindo, digamos, para além desta intervenção, está a projetar também?
Não, esta obra nem tem a ver connosco. Isto é uma obra que já devia ter sido feita em 2012. Portanto, a empresa não fez da forma correta esta parte da fachada, do bloco B e do bloco E, dali da parte do museu. E finalmente, passado estes anos, está a repor a obra de acordo com o que devia estar, não é? Mas pronto, agora isto para o futuro, no que diz respeito aqui à parte escolar, não poderei dizer mais. Portanto, isto não é uma obra da competência da Câmara Municipal, isto tem a ver com a parte escolar. Mas pronto, nós continuamos a ter aqui excelentes condições, não é? E é manter essas condições para o futuro, é o que nós temos que manter.
Por sua vez, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, falou também à ERTE para referir que as escolas do Conselho tiveram a capacidade de se adaptarem aos novos tempos.
Dentro do tempo em que estamos a viver, as aulas têm decorrido dentro daquilo que é a normalidade. O programa de vacinação para os docentes e não docentes tem estado a correr bem dentro dos timings. E, portanto, as escolas adaptaram-se e tiveram, eu sei que hoje em dia esta palavra, a resiliência, é uma palavra que está na ordem do dia, mas efetivamente ela é a que melhor descreve aquilo que foi a capacidade dos agrupamentos, das escolas se adaptarem a estes novos tempos. 137 anos, eu disse há pouco, e considero que um dos pilares fundamentais de uma sociedade de direito e democrática é a educação. E, portanto, aqui as escolas têm um papel não só na formação da educação de uma sociedade em geral, país, como de uma comunidade mais próxima. E, se calhar, como a escola também se foi reinventando ao longo dos anos, passou de industrial e agora, apesar de ter uma oferta formativa e educativa muito vasta, se calhar, e sobretudo na questão das artes, porque eu acho que é muito importante que, para além dos currícula, mais puros e duros, que é necessário também dar oportunidades às crianças para poderem ser criativos e criar meios onde possam expandir a sua criatividade, e portanto acho que aqui a questão das artes e aquilo que este agrupamento tem feito nessa matéria deve ser para continuar e para até aprofundar. Recordo que nós temos em Tomar todos os graus de ensino, desde o pré-escolar até o ensino superior, e era importante que houvesse aqui uma continuidade em todos estes graus de ensino, para que as crianças de Tomar tenham exatamente as mesmas igualdades de oportunidades em matéria de artes e de artes performativas, e aqui é uma questão de fazermos um match entre o secundário e o superior até. E, portanto, estamos disponíveis para trabalhar nesse campo.
O homem de 37 anos, detido em Abrantes por suspeitas da prática de burla informática de acesso ilegítimo, fica sujeito à prisão preventiva depois de presente a primeiro interrogatório. Estarão em causa, segundo o Ministério Público, 14 crimes de burla informática e nas comunicações em concurso aparente com 14 crimes de acesso ilegítimo em concurso real, com mais 2 de branqueamento de capitais, para além da prática em coautoria de um crime de falsidade informática e de outro de burla informática e nas comunicações, ambos em concurso aparente com um crime de acesso ilegítimo. No decurso do interrogatório, o arguido remeteu-se ao silêncio enquanto o Ministério Público promoveu a aplicação da medida de coação de prisão preventiva por entender ser a única adequada a cautelar o perigo de fuga, bem como o perigo de continuação da atividade criminosa. Estão em causa situações enquadráveis na utilização abusiva do sistema de pagamento MBWay, cujos procedimentos o arguido dominava, aproveitando o desconhecimento das pessoas abordadas para obter transferências indevidas ou obter acesso a contas bancárias das vítimas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O investimento de 2 milhões de euros nas margens do Nabão em Tomar foi um dos temas abordados no especial Informação da ERTE. O assunto assume particular importância nesta fase, dado os desenvolvimentos que surgiram nas últimas semanas em torno também de investimentos na despoluição do rio. Os vereadores José Delgado e Hugo Cristóvão abordaram assim este projeto, tido como fundamental para a requalificação de parte do flecheiro até à entrada sul da cidade. José Delgado, por exemplo, referiu a questão da poluição do Nabão.
2 milhões, não sei se é muito, se é pouco, não fiz o estudo, não me parece muito dinheiro para uma intervenção deste tipo e para as necessidades que existem, e depende da profundidade até onde vamos, isso é extremamente importante, porque a avaliação, primeiro tem que se fazer um diagnóstico para avaliar as necessidades e a partir daí fazer propostas e envolver custos. Quem o fez certamente tem mais dados que nós sabemos dos problemas que existem. E em termos de poluição do Rio Nabão, como sabemos, os focos são diversos, mas acima de tudo é preciso melhorar os sistemas. Passa por aí. Sem melhorar os sistemas, não se consegue fazer nada de águas pluviais e residuais. É preciso que os focos de poluição, extraindo estas duas situações, sejam abordadas com seriedade e com firmeza, com rigor. E quem polui tem que pagar, ou tem que fechar, ou então tem que fazer uma hectare para tratar dos seus efluentes e os lançar no rio de acordo com as boas regras, de acordo com as questões ambientais. Está tudo agregado, porque uma boa margem tem que ter uma água boa e vice-versa. É claro, as margens, querem-se margens que ofereçam segurança, estabilidade e que requalifiquem de facto o rio. Isso é extremamente importante, mas tudo isto é uma conjugação. As margens são muito importantes, mas não... má qualidade na água, com as margens bonitas, esta coisa não funciona muito bem. Portanto, há que haver aqui um sistema interativo e isto tem que ser abordado como um todo. Mas é importante, de facto, nós termos as margens. Felizmente, os focos de poluição não são contínuos.
Hugo Cristóvão, por sua vez, deu depois conta de alguns dos aspectos da intervenção que está projetada e que, no fundo, pretende criar uma vasta zona verde e ajardinada na entrada da cidade.
Que é realmente a margem direita do Navão, naquela zona do Flecheiro. Portanto, estamos a falar, no fundo, do espaço compreendido ou da área compreendida entre a ponte do Flecheiro e o padrão, portanto, à entrada no início da Avenida Nuno Alves Pereira. Portanto, toda essa imensa zona, porque eu estou convencido que há muito tomarense que nem tem bem a noção da dimensão que aquela zona tem, porque só passa na avenida ou junto à ponte, mas se calhar não desce a Rua do Flecheiro ou mesmo descendo, não tem bem a noção do que é realmente toda aquela área. Porque, e eu digo isto porque às vezes quando eu digo pessoalmente, ou em conversa, ou o que seja, que as pessoas que no Flecheiro moravam 230 pessoas em barracas, as pessoas pensam, mas tanta gente, mas havia lá assim tanta gente. E não ocupam, não ocupavam toda a área, mesmo assim. Portanto, é uma área muito grande. Aquilo que está aqui em causa, portanto, o projeto para o qual vêm estes 2 milhões, que eu devo dizer, com termos conseguido este financiamento, resulta de um processo demorado, portanto, de muitas reuniões com a APA, particularmente, com a Agência Portuguesa do Ambiente, mas também a outros níveis, e dá muitos meses, para não dizer, há seguramente bem mais de um ano, que íamos tentando negociar esta possibilidade de investimento, que gostaríamos, como dizia, que fosse mais, porque os 2 milhões não são suficientes para o projeto que temos, mas são muito importantes porque permitem pelo menos tudo aquilo que é a base essencial, estrutural de todo aquele espaço.
A Pinhal Maior, a Associação de Desenvolvimento do Pinhal Interior Sul e a Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China assinaram um protocolo de cooperação, sessão que decorreu no Salão Nobre dos Passos do Conselho de Mação. A Pinhal Maior, refira-se, é uma associação privada composta pelos municípios de Mação, precisamente para além de Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei, sendo que a Câmara Portugal-China, por sua vez, tem como missão institucional o fomento e dinamização das relações económicas e comerciais entre a República Portuguesa e a República Popular da China. A ERTS marcou presença nesta sessão, à altura em que Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, mas neste particular, na qualidade de presidente da Pinhal Maior, perspectivou relações mais profícuas entre as duas entidades, referindo-se ao território abrangido como deprimido, mas com enorme potencial.
Temos estabelecer umas relações mais profícuas entre estes 5 municípios e a população e as empresas que nós representamos e a Câmara de Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China. Estamos presentes hoje aqui com este ato simbólico a estabelecer uma relação que nós, Pinhal Maior, pretendemos que possa realmente ser consubstanciada em ações concretas que permitam o desenvolvimento do nosso território e das nossas empresas, tirando partido do nosso potencial. Todos sabemos que estamos numa região deprimida, sobre vários pontos de vista, e todas as relações comerciais que possamos estabelecer para tentar contrariar esta dinâmica recessiva que temos vivido ao longo dos últimos anos, são seguramente bem-vindas. Este é um território deprimido, mas com enorme potencial. E penso que a República Popular da China, a Câmara de Comércio que aqui representa, e mais do que isso, os empresários chineses, podem ser importantes para ajudar a alavancar a nossa região. E, portanto...
Yiping Chao, presidente da Câmara do Comércio de Pequenas e Médias Empresas Portugal-China, recordou que esta entidade irá completar ainda um ano de existência, mas, apesar deste curto trajeto, tem um imenso potencial de contactos.
A Câmara de Comércio Portugal-China é uma câmara pequenina que vamos fazer um ano de vida no dia 10 de junho. Mas é uma associação que por trás dele tem o apoio da Liga dos Chineses, que já é uma associação quase de 26 ou 27 anos. Portanto, nós conseguimos desenvolver rapidamente com os conhecimentos e os contactos e as relações criadas anteriormente. Neste momento, na China, nós já temos representações, as pessoas estão ligadas com Portugal ou não, em 15 regiões ou 15 zonas diferentes.
O União de Tomar confirmou o favoritismo que lhe era atribuído diante do Maranhães e venceu por 0-4 em jogo a contar para a primeira eliminatória da Taça Ribatejo. Cláudio Major, com um bis, assim como Leandro e Guilherme, foram os autores dos golos da equipa treinada por Felipe Pinto. Ainda nesta ronda, registro para o triunfo expressivo do Alcananense diante do Ferreira do Zêzere, 6-0, sendo que a maior surpresa aconteceu em Torres Novas, onde o Moçarriense levou a melhor na marcação de grandes penalidades. Os resultados: Alcananense 6, Ferreira do Zêzere 0, Oriense 0, Mação 4, Rio Maior 2, Amiense 1, Maranhães 0, União do Tomar 4, Águias de Alpiarce 0, Entroncamento Atlético Clube 3, Caxarias 0, Cartacho 3, Rebocho 2, Espinheirense 5, Porto Alto 1, Salvaterrense 1, 6-7, após grandes penalidades, Torres Novas 1, Moçarriense 1, 5-6, após grandes penalidades, Benfica do Ribatejo 1, Glória do Ribatejo 4 e Vasco da Gama 0, Abrantes e Benfica 3. Próxima eliminatória será disputada a 3 de junho, Salvaterrense Cartacho, Abrantes e Benfica Mação, Samora Correia Moçarriense, Fazendense Riachense, Espinheirense União do Tomar, Entrocamento Atlético Clube Glória do Ribatejo, Rio Maior Alcananense e o Fátima Corujense.
Rádio R, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, hoje falo-lhe da importância de dar o exemplo. Eu ainda sou daqueles sonhadores que acredita que o exercício da política é das missões mais nobres que um cidadão poderá exercer. Infelizmente, os políticos no geral, ao longo dos anos, têm vindo a denegrir fortemente a opinião que os portugueses têm da política, e isso é explícito não só no desinteresse generalizado, mas também em pequenos passos como ir votar. O presidente do CDS costuma dizer que antes do 25 de Abril havia presos políticos e que agora temos uma nova realidade de políticos presos, sendo o caso mais paradigmático do ex-primeiro-ministro socialista José Sócrates. O tema da corrupção e do enriquecimento ilícito está, infelizmente, na ordem do dia e é urgente que a sociedade pressione os seus atuais representantes a tomar todas as medidas que permitam fiscalizar e dissuadir a classe política de prevaricar. É um tema que devia mobilizar a sociedade civil, todos os setores, todas as gerações. A corrupção corrói a nossa sociedade e urge tomar medidas musculadas neste âmbito. Mas o problema da falta de credibilidade da política não está limitada à corrupção e às ilegalidades cometidas. E tem um problema ainda mais generalizado, que é o da incompetência e da mediocridade. Eu juntei-me ao CDS há cerca de 10 anos, e muito devido à chamada meritocracia, que este partido defendia e continua a defender. Passados 10 anos de atividade política, é com tristeza que verifiquei que na política portuguesa a meritocracia é apenas uma miragem e que há muito a fazer nesse campo. E este governo socialista exemplifica de forma exímia o que quer dizer com mediocridade e incompetência. Vou-lhe dar 4 exemplos. O mais incrível de todos, o caso do nosso ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Já perdi a conta aos casos e as polémicas, das golas inflamáveis ao caso do CEF, passado pelos helicópteros Camov, do Ciresp, o botim de votos presidenciais e, mais recentemente, os esmalhos festejos do Sporting. O Presidente do CDS já se disponibilizou a fazer um desenho ao Primeiro-Ministro para que este perceba que tem de demitir o Ministro, e até o Presidente da República já o disse de forma subliminar. A resposta do Primeiro-Ministro é que Eduardo Cabrita é dos seus melhores ministros, o que me leva a questionar o que podemos esperar do seu pior ministro, já que o melhor tem esta craveira. Mas há mais um delfim, que em matéria de mediocridade segue a liderança da corrida, João Galamba, o Secretário de Estado de Energia, que gostava de controlar a comunicação social e ataca ferozmente o jornalismo livre e aqueles que tentam expor a verdade. Quando João Soares disse que estava a dever 2 bofetadas salutares a 2 cronistas do Público, foi foi demitido e nessa altura António Costa disse que nem à mesa de café os governantes deixam de ser governantes e pediu desculpa aos visados. Eu concordo com ele. Só que desta vez o Primeiro-Ministro nada diz sobre o tema e, uma vez mais, nada diz sobre os comportamentos dos seus, dos nossos governantes, que continuam a envergonhar-nos. Mas ainda mais um exemplo. Na semana passada soubemos mais um caso. A Secretária de Estado do Ambiente, Inês Costa Santos, conseguiu a proeza de ganhar, com a sua empresa, concursos públicos na área do ambiente, quando era adjunta do Ministro do Ambiente. Estes sucessivos casos e comportamentos são gravíssimos, é indecente e mina a confiança na política e é preciso, de uma vez por todas, acabar com a promiscuidade entre a política e os negócios, porque esta promiscuidade mina a confiança dos nossos eleitores. Se a política é a forma mais nobre de participar na sociedade, também devia ser um exemplo a seguir. Infelizmente, em Portugal, com o gigantesco contributo do Partido Socialista, o exemplo só se for daquilo que não deveria ser feito. Felizmente para nós portugueses, de vez em quando vão aparecendo casos que nos permitem ter esperança no futuro. E, por exemplo, aqui em Tomar, temos uma concentração de sinergias, vontades e preocupações na recém-criada coligação Tomar Queremos Responder, que junta CDS, PPM, NPT e independentes num projeto alternativo com vista a lutar contra esta mediocridade e trabalhar em prol de um futuro melhor para os tomarenses. Este projeto é liderado pelo engenheiro Fernando Caldas Vieira e é um verdadeiro sopro de esperança para Tomar. Deixem um pensamento. Todos os casos que enunciei deste governo socialista, imagino o que aconteceria se fosse um governo de direita. Pense nisso. Tenham uma boa semana.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.